posição no Conselho sobre a Hungria e a Polónia. Porque um dia diz aqui aos seus aliados do PAN que não há União Europeia sem mecanismo do Estado de Direito. Ainda agora ouvimos o seu deputado André Silva frisar o mesmo. No outro, vai à Hungria e é elogiado pelo Primeiro-Ministro da Hungria e pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria dizer que António Costa é um líder forte que sabe separar o que tem que ser separado. Eu não vou comentar os elogios que lhe fazem, Sr. Primeiro-Ministro, mas é um pouco, pelo menos, curioso que alguém que é tão atacado aqui dentro pelo Partido Socialista elogie António Costa lá fora. E, portanto, se calhar o que o Sr. Primeiro-Ministro está a dizer na Turquia, na Hungria, não é o mesmo que está a dizer aqui em Portugal. E convinha dizer-nos se vai ou não fazer fincapé na cláusula do Estado de Direito, ou se vai voltar a dizer assim. Eu acho que não se devem misturar as coisas. Uma coisa são atuações disciplinares, outra é o orçamento. Como precisamos de dinheiro, o resto já pouco importa. Vamos lá, mas é despachar o dinheiro, que depois resolvem-se as coisas do Estado de Direito, que aliás já estão paradas há meses, como se sabem, sem aplicação do artigo 7º, que há muito podia ter sido aplicado, mas que PS e PSD na União Europeia ainda não conseguiram viabilizar. Finalmente, e termino, Sr. Presidente, perguntando apenas pela questão do Brexit e como é que o Governo pensa lidar com os muitos imigrantes portugueses em Inglaterra e também com os ingleses que residem em Portugal após o Brexit. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado. Neste Conselho Europeu, até porque será o último antes da presidência portuguesa no mês que vem, a Iniciativa Liberal gostava de saber como é que o Governo do PS vai descalçar duas botas. A primeira, está bom de ver, é esta ameaça da Hungria e da Polónia de travar a bazuca europeia por discordarem da condicionalidade de respeito pelo Estado de Direito no acesso aos fundos. Porque o Primeiro-Ministro que vem agora dizer que não há plano B e a pressão na Hungria é o mesmo um Primeiro-Ministro de um Governo que, com uma investigação publicada pelo Público recentemente demonstrou, criticava aqui há uns meses a existência dessa condicionalidade e também o mesmo Primeiro-Ministro que em julho foi a Budapeste dar apoio a Viktor Orban nesta matéria. E a verdade é que este tema pode não ficar decidido na próxima semana e vai cair na presidência portuguesa e, portanto, gostávamos de saber como é que o Governo português vai atuar. Se seguirá o caminho da cooperação reforçada com os outros 25 países, se vai recorrer à justiça ou se espera ainda renegociar o acordo. A outra bota a descalçar resulta da prioridade assumida pela presidência portuguesa de defender o pilar dos direitos sociais, incluindo a não discriminação e inclusão social. Muito bem. Até aqui, muito bem. Já não está tudo bem quando, de seguida, aparece a relação com a Índia, um país com diversas violações de direitos humanos conhecidas recentemente e um país com um governo nacionalista hindu, rotulado por muitos como extrema-direita e autor de medidas como a revogação da autonomia especial de Caxemira e Jammu, a lei da nacionalidade que discrimina com base a critérios religiosos e perseguições e detenções de defensores de direitos humanos e jornalistas. Imagino que me vá falar da importância das relações históricas entre Portugal e a Índia. Mas será que devemos fingir que não devemos ver as violações de direitos humanos em qualquer país com o qual temos uma história em comum? Em relação ao regime de Narendra Modi na Índia, como em relação ao regime comunista chinês, a bota a descalçar é a mesma. É imperioso exigir o cumprimento das regras básicas do Estado de Direito e dos direitos humanos, porque são valores que, em nossa opinião, não devem estar à venda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para encerrar este debate, tem a palavra o Governo através do Sr. Primeiro-Ministro, António Costa. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. e Srs. Deputados. Primeiro, quanto à Índia, não tem a ver com a história, tem a ver com o presente e com o futuro. Para a Europa é fundamental que o mundo não seja um mundo bipolar, é fundamental, designadamente, que a Europa tenha uma presença forte cada vez mais na região do Indo-Pacífico e essa relação deve ser plural. E da mesma forma que é para nós prioritário concluir acordos de comércio, por exemplo, com a Austrália e com a Nova Zelândia, que estão em curso, é absolutamente fundamental valorizar aquele que é o segundo grande país do Indo-Pacífico e que é a Índia. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado André Ventura, é muito simples. A Turquia não cumpre os critérios de Copenhaga, portanto a Turquia não pode entrar para a União Europeia. O Sr. Deputado José Luís Ferreira sublinhou a importância da vacina, já o disse aqui. É fundamental e é um bom exemplo de como a União Europeia pode agir de uma forma solidária, cooperante, para enfrentarmos um problema e um desafio global e que este ano, sendo o ano, ou melhor, o próximo ano, sendo o ano europeu da ferrovia, é aliás uma excelente ocasião que a presidência portuguesa colocará no centro das suas prioridades para valorizar esse instrumento fundamental de combater as alterações climáticas. Portugal é a favor da diretiva CBCR, que obrigará as multinacionais a divulgar os seus rendimentos e país a país, havendo, desde que haja condições no Conselho para a sua aprovação, que requer maioria qualificada, e agendaremos para o Conselho e faremos avançar essa temática. Relativamente à questão do backstop, aquilo que garante é a capacidade de financiar fundos de resolução quando os fundos de resolução não tiverem capacidade de assumir as suas obrigações. Entrará em vigor em 2022 e é uma das peças fundamentais para a estabilização do sistema financeiro. Da mesma forma como é absolutamente fundamental o mecanismo de garantia comum de depósitos para completar a União Bancária. Trabalharemos neste segundo dossiê, é importante que este primeiro tenha sido desde já encerrado. Questão do Brexit. A questão do Brexit está em discussão. Há dois temas fundamentais que separam ainda a União Europeia do Reino Unido. Um tem a ver com a questão das pescas, outro tem a ver com as condições de acesso ao mercado interno. De qualquer forma, relativamente aos cidadãos portugueses no Reino Unido, a situação está cautelada. Neste momento já há mais de 300 mil cidadãos portugueses que estão registados, têm até junho do próximo ano para o fazer, e aliás o número de cidadãos britânicos registados em Portugal duplicaram desde o início da situação do Brexit. Relativamente às duas questões colocadas pelos senhores deputados do PSD, são simples. Eu percebo a preocupação de limpar as lajes de más memórias de cimeiras. Acontece que as cimeiras hoje em dia... As cimeiras hoje em dia são fixadas em determinados locais pelo Presidente do Conselho. Aquilo que está acordado entre nós e o Presidente do Conselho é que a cimeira terá lugar em Bruxelas, ou por ocasião de uma cimeira da NATO, ou aproveitando a deslocação do futuro Presidente americano à reunião do G7 em Londres no final de junho. De qualquer forma, ocorrerá durante o primeiro semestre do próximo ano. Chamar a atenção que está desatento. Se for ver o conjunto das verbas do Programa de Recuperação e Resiliência Português, cerca de 50% das verbas são acessíveis às empresas. Quanto ao Sr. Deputado Leite Ramos, recomendo simplesmente que leia que a Comissão Europeia disse esta semana que Portugal é o país mais próximo de atingir as metas climáticas de 2030. Com as medidas atuais, Portugal ultrapassará em 23% a meta de 2030, reduzindo já em 40% as emissões. Finalmente, aquele que é o elefante que não está na ordem de trabalhos, mas que está obviamente na sala, que o Sr. Deputado Capoulas Santos começou por enunciar e que depois vários senhores deputados aqui enunciaram. Em primeiro lugar, o Conselho Europeu estabeleceu um acordo sobre o futuro quadro financeiro plurianual, sobre o Programa de Recuperação e Resiliência para os próximos anos, no Conselho de Julho. Esse é um acordo fechado e que não deve ser reaberto. E era um acordo que previa, desde logo, os mecanismos necessários para garantir que o Estado de Direito eficaz no controle da aplicação dos fundos comunitários. A presidência alemã logrou um consenso no estrilo que realizado com o Parlamento Europeu, que criou um mecanismo de condicionalidade de acesso aos fundos. Esse é um acordo fechado e não deve ser reaberto. Aceitar reabrir qualquer acordo é abrir uma porta para um desconhecido que não tencionamos abrir. Segundo lugar, nenhum país da União Europeia pode aceitar qualquer outro país da União Europeia que coloque o conjunto dos outros países numa posição de chantagem. E, portanto, sempre que um país da União Europeia procurar colocar os demais numa posição de chantagem, só há uma resposta. É perder a aposta e perder a chantagem. Segundo lugar, o acordo tem mesmo que ser obtido neste Conselho. O Conselho pode não acabar no dia 11, pode-se prolongar para o dia 12, pode-se prolongar para o dia 13. Agora tem que haver um acordo neste Conselho. E tem que haver um acordo neste Conselho por uma razão fundamental. É porque o que está em causa não é só o Programa de Recuperação e Resiliência. O que está em causa é, desde logo, o Orçamento da União Europeia, que tem que entrar em vigor às 0 horas do dia 1 de janeiro do próximo ano. Os mecanismos da União Europeia não são tão dramáticos como o shutdown americano, mas são bastante dramáticos. Só para termos uma ideia, só haverá pagamentos no primeiro pilar da PAC, só haverá pagamentos para o funcionamento das instituições europeias, mas, por exemplo, pagamentos em sede de fundo de coesão praticamente desaparecerão. Portanto, não é só não haver bazuca, é que mesmo a espingarda que hoje já dispomos deixará de poder disparar. E isso acontece em Portugal e acontece em todos os outros países. Portanto, não vale a pena ter ilusões de que é possível adiar aquilo que, pura e simplesmente, tem que ser resolvido. Quanto à questão de fundo, a questão de fundo é muito clara. Estes mecanismos foram criados, estão aprovados e não devem ser mudados. Pode-se trabalhar sobre eles, mas não se pode trabalhar na revisão dos mecanismos que estão estabelecidos. E quanto à questão de fundo, aquilo que eu digo aqui, que digo no Conselho, como aliás disse em Budapeste, é muito simples. É que os critérios de Copenhaga, que servem para a adesão à União Europeia, são os critérios que estão também espelhados nos valores fundamentais que constam do artigo 2º do Tratado de Lisboa e que não são meros requisitos para aceder aos fundos comunitários. São requisitos para a pertença à União Europeia. Um país da União Europeia que não cumpra os valores que constam do artigo 2º não é não poder ter aceder a fundos. Pura e simplesmente não pode fazer parte da União Europeia. E é isso que decorre, aliás. E é isso que decorre, aliás, do artigo 7º do Tratado de Lisboa. E, portanto, o artigo 7º do Tratado de Lisboa tem que ser aplicado sempre e quando haja qualquer suspeita de qualquer Estado-membro tem uma violação de, não só dos princípios do Estado de Direito, mas qualquer um dos valores fundamentais constantes do artigo 2º. Há dois processos que estão abertos. E aquilo que temos dito é que, se estão abertos, é a altura de deixarem de estar parados e serem submetidos a uma decisão. E se alguém não agenda porque tem receio de não haver uma maioria necessária, essa consequência política também tem que ser assumida. Agora, o que não é possível é este jogo de espelhos em que se quer resolver um problema de viés em vez de assumir os problemas de frente. E é por isso que nós dissemos desde o princípio: os valores não são passíveis de comercialização. E por isso a criação de uma cooperação reforçada não resolve nem o problema do orçamento, pode resolver o problema do programa de recuperação, mas não resolve o problema do orçamento e, sobretudo, não resolve o problema da violação do Estado de Direito. Ora, o que nós queremos não é só que haja um orçamento, é que haja um orçamento e que o Estado de Direito seja cumprido e garantido em todos os Estados, em todos os Estados membros.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.
E para terminar, Sr. Presidente, gostaria só de recordar. Em Portugal, espero que ninguém tenha dúvidas sobre qual é a posição deste e de qualquer outro governo português. Porque o que levou Portugal a pedir a adesão à União Europeia não foi termos uma moeda única que nem sequer na altura existia. Não foi aderir a um mercado interno que na altura também não existia. E tenho a certeza que não foi aderir a uma União Aduaneira que já existia. Aquilo que determinou a apresentação do pedido de adesão de Portugal à então Comunidade Económica, às Comunidades Económicas Europeias em 1977 não foi nem a moeda, nem o mercado, nem a União Aduaneira. Foi mesmo os valores. Foi consolidar a nossa democracia e a nossa liberdade. Foi por isso que entramos na União Europeia e é por isso que estamos na União Europeia.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Chegámos assim ao fim deste ponto 6. Temos agora um ponto 7º, sem tempos, que é o relatório e conta de gerência da Assembleia da República, relativos ao ano de 2019. Depois um ponto 8, com várias propostas de resolução do Governo, acordo sobre a participação da Croácia no Espaço Económico Europeu, protocolo sobre os privilégios e imunidades do Tribunal Unificado de Patentes, acordo sobre o transporte aéreo entre a República Portuguesa e a República do Peru, acordo quadro entre a República Portuguesa e as Nações Unidas sobre reuniões das Nações Unidas, convenção sobre a repressão de atos ilícitos relacionados com a aviação civil internacional, acordo entre a República Portuguesa e a República do Paraguai, tudo isto sem tempos. E, portanto, podemos passar diretamente ao ponto 9, que são as votações regimentais, para as quais temos quórum e vamos imediatamente começar com esse processo, começando pelo projeto de voto 410/14, apresentado pelo Presidente da Assembleia da República, de pesar pelo falecimento de Eduardo Lourenço, pessoa com quem eu tinha uma relação afetiva de muitos anos, e que peço à Senhora Vice-Presidente Edith Estrela para ler este voto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Faleceu no passado dia 1 de dezembro o professor, filósofo, crítico e ensaísta